Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
É isso aí, então começando aqui o intervalo, né, 15, 20 minutos até voltar o jogo aqui em Madureira. Então vamos destacar um pouco do que aconteceu na bola aqui no campo até agora, né? Foi um jogo de momentos bem diferentes, assim, você pode dividir pelo menos em três momentos. No começo o Barra começou propondo muitas jogadas, pelo lado esquerdo aqui com o Bruno Maia, até com o Catatau caindo, em função de uma certa disfunção defensiva ali pelo lado direito da defesa do Sampaio Correia. Isso durou até a parada para o tempo técnico, para os times se reidratarem aqui, porque na volta o jogo voltou mais equilibrado, a batalha de meio de campo foi um pouco mais colocada ali equilibradamente, e os times acabaram conseguindo alguns lances a mais. O Sampaio começou a aparecer pela direita ali, principalmente com o Luan Lusso, o Júnior Araújo se movimentando muito, os camisas 10 das duas equipes fizeram um primeiro tempo muito bom, o Kevin do lado do Barra e o Júnior Araújo do lado do Sampaio, e acabou que ali nos 30 minutos foi que terminou esse momento bom, né? Porque quando as equipes conseguiram seus melhores lances na partida, a falta do Sorriso, que o Bernardo fez uma grande defesa, e o chute do Igor Catadau, que passou pertinho ali do gol do Jorge. E depois disso o jogo acabou dando uma mornada, acabou ficando até chato de se assistir, muitos impedimentos começaram a aparecer, as chances acabaram, né, Mariana?
Isso. Já depois desses dois lances de perigo, um para cada time, a partida meio que deu uma esfriada, né? Como você falou, uma mornada. Os dois times um pouco cansados, né? Pela questão do calor, faz muito, uma temperatura bem alta aqui. Eu queria destacar, principalmente pelo Barra da Tijuca, que a gente ainda não comentou, a excelente partida que vem fazendo o capitão Verdini, principalmente na marcação do Alexandre do Sampaio Correia, não dando espaço para o centroavante da equipe do Sampaio, e também uma boa partida feita pelo Igor Salles, lateral do Barra da Tijuca, que vem numa boa cobertura do Sorriso. O jogador só conseguiu chegar e levar perigo com aquela cobrança de falta, excelente cobrança de falta, por sinal, pelo lado do Sampaio Corrêa. O que você achou?
Exatamente, Mariano. O Verdinho está fazendo o que a gente fala muito, né? Está botando o Alexandre do bolso, né? Então, até agora, o atacante, aí, artilheiro do time do Sampaio, que tem 7 gols, não conseguiu aparecer nenhum lance de perigo ainda, nem bola rolando, nem bola na área, assim, bola parada. Teve muitas jogadas de cruzamento, só que acabou não aparecendo nenhuma. Enquanto isso, aí o time vai tentando equilibrar. O Igor Salles começou a aparecer depois da parada técnica, né? Que o jogo estava muito focado no lado esquerdo do time do Barra, acabou aparecendo mais o lado direito.
E parece que depois da parada técnica, né, uma chamada ali do Wesley, do técnico do Sampaio Corrêa, resolveu. O Léo Fernandes se recuperou, melhorou na partida, passou a tomar conta ali da sua lateral direita. E o Bruno Maia parou de ter aquela avenida que ele tinha tendo, né, que ele estava tendo até a parada técnica, em que passava tudo. Passava Bruno Maia, Catatau, Borla, e o que mais viesse passava com maior tranquilidade ali.
Pois é, Catatau, né, um dos destaques aí da equipe do Barra da Tijuca. Inclusive, o nosso repórter Pedro conseguiu pegar ele ali na saída pro vestiário e entrevistou ele. Vamos ver o que o Catatau tem para dizer.
Faltou pro Barra abrir o placar nesse primeiro tempo?
Não, só faltou um pouco mais de tranquilidade minha ali para poder finalizar. Pra gente poder sair no primeiro tempo com a vantagem. Mas, pelo menos, o nosso time conseguiu o equilíbrio de... A gente também não sofreu gols e o jogo está disputado. Em qualquer momento a gente pode abrir o placar aí e sair com a vitória.
É, o Catatau ali fazendo um balanço ali do primeiro tempo, lamentou ali a oportunidade que ele perdeu, né? O que o Davi bem ressaltou, que passou rente ali a trave. Mas você concorda com a visão dele, que o Barra da Tijuca controlou, de certa forma, as ações do primeiro tempo, Davi?
Controlou. Acho que no somatório geral assim, do tempo, o Barra acabou realmente se impondo pelo mando de campo e colocando um pouco mais de pressão ali, tanto pelo lado esquerdo no começo do jogo, no lado direito depois. Acho que nunca deixou de aparecer, né? Um time bem agudo. Teve muitos impedimentos, acho que seu maior defeito, tem que levar um manual do impedimento aí pra rapaziada no vestiário, né? Porque ele tem que acertar isso, a posição. Essa é questão de foco no jogo, concentração. Então acho que principalmente aí o Eric foca, até o Igor Catatau teve alguns impedimentos aqui no final do jogo também. Acho que eles têm a capacidade de se melhorar isso, prestar um pouco mais de atenção no espaço que eles estão trocando, nessa questão da linha, né? Também contar com a sorte para o juiz não voltar a marcar um impedimento no lateral deles. Acho que o Barra vai conseguir fazer aí um gol, chegar com um lance um pouco mais próximo, né? Para eles não ter tido os lances de perigo maiores dessa partida até agora, Mariano.
Pois é, a equipe do Barra muito bem ofensivamente, mas lá atrás também quem está garantindo é o goleirão Bernardo, e quem conversou com ele é o nosso repórter Pedro. Vamos lá, Pedro.
Você conseguiu terminar o primeiro tempo sem ser vazado, mas a equipe também não fez nenhum gol, 0-0 no placar. O que falta aí para buscar a vitória no segundo tempo?
Na verdade, a gente teve umas duas possibilidades de fazer gol, né, cara, bem no início do jogo. Depois acabou que o jogo se igualou um pouquinho. A gente continuar fazendo a mesma coisa que a gente vai fazer no primeiro tempo, colocar a bola no chão, porque o nosso time sabe fazer de melhor. Tá quente, muito quente, não dá pra correr errado, né? A gente fazer o que a gente sabe fazer de melhor, trocar passe que o gol vai sair com certeza.
Pois é, tá aí a visão do goleirão Bernardo. É, falando, né, que a equipe do Barra da Tijuca conseguiu botar a bola no chão, trocar bons passes. E ele ressaltou a questão da temperatura, né, Mariana? Muito quente aqui. Ele pediu para a equipe correr um pouco mais certo. Essa é uma peça fundamental, né, num jogo como esse, com uma temperatura tão elevada.
Com certeza, os jogadores não ficarem correndo assim a ermo, né, para não ficar se cansando numa questão que às vezes não tem necessidade, se a bola não está ali perto, não precisa você ficar gastando energia. Tanto é que as principais jogadas estavam acontecendo pelo lado do Barra, aqui pelo lado esquerdo do Sampaio, do lado direito, que é justamente esse lado da sombra, né? Justamente para dar uma acalmada, que a gente está aqui com 34 graus, é isso? Mais ou menos isso, mas uma sensação térmica bem maior, fazendo bastante calor aqui no estádio. E para mim, o destaque pelo Sampaio Correia foi a presença do Júnior Araújo, camisa 10, e do Luan Lúcio. Para você também, Davi, eu acho que a gente sentiu bastante falta do Alexandro, do Sorriso, do Cacá Mendes também, que apareceu um pouco, mas não tanto também, de acordo com a boa marcação do Barra da Tijuca.
Concordo com você. O Cacá Mendes foi a decepção do jogo até agora, né? Ele que tem no campeonato 5 gols marcados. Então é um jogador que a gente espera que aparece de forma mais aguda ali no ataque, porque o comando desse meio de campo tem sido entregue ao Júnior Araújo, que está fazendo uma boa partida de movimentação, está indo para o meio, para a esquerda, para a direita, está cruzando as bolas aí na área, só que não tem conseguido colocar a bola no pé do artilheiro, que é o Alexandre, né? Nem ele, nem o Luan Lúcio, que é um jogador mais agudo de velocidade ali pela direita principalmente, que eles têm que tentar acertar esse passe, tem que parar de trocar a bola só entre eles, tentar buscar mais ali a ofensividade, a objetividade no ataque com o Alexandre.
Outro detalhe curioso, né? É, de novo agradecendo ali os comentários de Mariana e Davi. Outro detalhe curioso é que a equipe de Sampaio Correia aqui no intervalo não chegou a descer pro vestiário. Tá aqui os reservas batendo bola naquela altinha descontraída, né? Os jogadores titulares estão sentados no gramado conversando com o técnico Wesley. O que aconteceu aí, Pedro? Por que a equipe do Sampaio não foi pros vestiários?
Gaspar, destaque agora aqui no intervalo para a equipe do Sampaio Correia, que não desceu pro vestiário. Preferiu ficar à beira do campo. Todos os jogadores ainda no banco de reservas parecem que vão ficar aqui até o início do segundo tempo. A curiosidade da idade das equipes entrou. Eu vou buscar meu papel para ver se tem alguma informação aproveitando.
Tá aí o nosso repórter Pedro, sempre em cima do lance. Os jogadores aqui do Sampaio, né, continuam conversando, mas o Pedro tem mais detalhes do motivo, né? Por que eles ficaram aí, Pedro, no gramado?
Gaspar, e agora pegando aqui a informação do fisioterapeuta da equipe de Sampaio Correia, a escolha em não descer do vestiário foi pela quentura do vestiário. Pelo jeito não tem nenhum ventilador, não tem nenhum arzinho lá dentro, hein? Quente, ele falou que muita gente lá dentro fica pior ainda.
Pois é, obrigado, Pedro, pela informação. A gente aqui na cabine, que não tá correndo nem nada, tá num calor danado, né, Davi? Imagina os caras aí que estavam correndo aí quase 50 minutos num vestiário abafado daquele, até é plausível, né? Essa recomendação aí dos jogadores ficarem aqui no gramado, né?
Exatamente, difícil, o calor não tá ajudando a gente, nem o ar-condicionado tá funcionando aqui. A gente tá seguindo firme, pra eles também tá difícil, mesmo com a parada técnica pra tomar uma água. A gente sabe que o vestiário aqui é bem acanhado, né? Não entra muito ar, não tem muita circulação de vento, então deve ser melhor ficar aqui até mantendo o ritmo, o contato com o campo, né? E um detalhe aqui que eu vou trazer interessante de estatística é que esse jogo tem mantido um pouco a média do que é o confronto histórico entre Barra e Sampaio Correia. Então são dois times novos, fundado aí o Barra em 2010 e o Sampaio em 2006. E fizeram 7 jogos até hoje na história dos confrontos. Todos foram no Carioca da Série B1, como tem sido hoje também. Desde 2013 aí começaram os jogos. São 3 vitórias do Sampaio, 3 empates e 1 vitória só do Barra. E foram 4 gols feitos pelo Sampaio e 2 pelo Barra. Então é sempre um jogo de poucos gols, né? Todas as vitórias que aconteceram até hoje foram pelo placar de 1-0. E os outros jogos foram empates por 0-0, por 1-1. E o último jogo foi 1-0, né? Pelo jogo da Série B1 do ano passado. Então a gente vai esperar aí que esse jogo for definido. Vai ser talvez por um golzinho só, um lance que apareça isolado, que o jogador venha definir. Porque tem sido, assim, no confronto histórico, tem sido hoje também um jogo bem truncado, bem difícil de sair, oportunidade difícil.
A gente espera que esse histórico aí seja quebrado hoje, que no segundo tempo tenha muitos gols, porque é isso que a gente quer emoção. E é isso também, claro, que o ouvinte da Rádio Audioativo ligado aqui, sintonizado com a gente, também quer. Mas é isso, né, Mariana? Um histórico recente, né? As duas equipes recém-criadas, digamos assim, comparado aos grandes tradicionais do Rio de Janeiro, que já são centenários, são equipes aí com um pouco menos de 10 anos de existência. Poucos confrontos até então e, realmente, como o Davi ressaltou, com gols, um número de gols modesto, né, entre as duas equipes. Mas você acha que esse vai manter, pelo que você viu no primeiro tempo, vai manter essa estatística ou, quem sabe, a gente pode aí ter grandes emoções no segundo tempo, Mariana?
Ah, pelo primeiro tempo, né, a gente acredita que vai se manter, mas a gente espera que tenham muitos gols no segundo tempo. Os dois times têm jogadores de muita qualidade, que têm bastantes gols no campeonato, né? O Alexandro tem 7, Cacá Mendes tem 5. Pelo Barra da Tijuca, o Kevin, no último jogo, fez 3. Então, a gente espera que tenham muitos gols, nessa segunda etapa, e que o calor não atrapalhe tanto, né? Porque faz muito calor aqui. O time do Sampaio Correia até decidiu ficar no gramado, porque até corre um ventinho aqui, né? No vestiário não iria correr vento nenhum.
E o Alexandre, como a gente vai destacar, que é um dos artilheiros do time, como você falou, tem 7 gols. A gente falou no pré-jogo que ele é está em terceiro lugar na artilharia da Série B1. Lembrando que o artilheiro do campeonato até agora tem sido o Pedrinho, do América, com 10. O vice tem sido o Jackson, do Bom Sucesso, que fez 9. E o Alexandre, o famoso Alex Krell, com 7 gols, está empatado com o Sampaio, também jogador do Arte Sul, ambos com 7 gols. Então ele está buscando aí manter essa boa fase na artilharia, ele que fez gol no último jogo. Ele e o Cacá Mendes também, se não me engano, que fizeram os gols da vitória sobre o Itaboraí por 2-1. Então, se ele acertar esse pé aí e fizer um golzinho, talvez pode definir o dia aqui em Madureira.
Mudando um pouquinho o assunto aqui, galera, como a gente não poderia deixar de ressaltar, uma nota de pesar aqui. Infelizmente, a gente teve uma notícia bem triste aqui ontem para a galera da UFRJ, da Escola de Comunicação. O nosso querido aluno Juarez Henrique Oliveira da Silva, né, que esperava por um transplante de coração no Instituto Nacional, né, de Cardiologia de Laranjeiras, acabou vindo a falecer ontem. Fica aqui as nossas condolências à família, aos familiares, aos amigos, e é com certeza uma grande perda para a nossa escola e também para o Brasil, né? O futuro do Brasil. Tinha apenas 22 anos, o jovem Juarez estava cursando o segundo período de comunicação social, e é uma perda muito grande aqui para a gente, e a gente lamenta muito. A família Audioativa aqui está em luto, assim como toda a Escola de Comunicação da UFRJ.
Só fazendo aqui um rápido retrospecto, o Sampaio Correia, no primeiro turno, foi o quarto colocado com 14 pontos, contando com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. No saldo de gols, teve um saldo de gols positivo de 5, ele fez 15 e levou 10. Já o Barra da Tijuca terminou o primeiro turno como oitavo colocado do Grupo B, somando 7 pontos, contando apenas com 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. O saldo de gol, como a gente falou, que o Barra da Tijuca teve muitas dificuldades em marcar, ele fez apenas 5, levou 10 e terminou a primeira fase, o primeiro turno, com um saldo de gols negativo de menos 5. O principal destaque, né, negativo do Barra da Tijuca no primeiro turno foi justamente essa dificuldade em fazer gols. O time fez apenas 5 gols e teve, com certeza, agora no segundo turno, como um grande reforço, o Eric Foca, jogador que em 2 jogos já marcou, já deu assistência e já melhorou o ataque ali do Barra da Tijuca. O que você acha, David? Você acha que foi uma importante contratação pelo Barra da Tijuca?
Pois é, Mariano, acho que é sempre importante trazer um jogador experiente, né, que conhece mais ou menos aí os caminhos do gol, os caminhos da assistência. É um jogador aí que está ali sempre plantado na área, pronto para fazer os seus gols. Acho que é só depender de alguma fase melhor para poder deslanchar. Não esteve presente no primeiro turno, como você destacou, a campanha do Barra foi muito ruim e acabou refletindo na classificação geral, né, que conta aí, juntando os dois turnos até agora, a Taça Santos Dumont e a Taça Corcovado. Então, o Barra, nesse momento, na classificação geral, está ali em 13º colocado de 19 times. São 12 jogos que fez até agora, foram 14 pontos, apenas 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 11 gols feitos, 14 sofridos. Tem que melhorar um pouco mais essa classificação geral. Já o Sampaio Corrêa está um pouco melhor, por ter sido um primeiro turno mais consistente um pouco, tem tido bem agora também nesse segundo turno. Está em 6º colocado, com 20 pontos em 13 jogos, 21 gols feitos, 17 tomados. Então, time em posições um pouco distantes da classificação geral.
Isso. E o Sampaio Corrêa, ele começou agora o segundo turno, né, do Carioca B1, dividindo o foco da sua competição também com a Copa Rio, né? Então, o crescimento do time, o crescimento da produção do Sampaio Corrêa aconteceu justamente quando ele foi eliminado da Copa Rio, nos pênaltis, né, para a Portuguesa, e aí o time conseguiu crescer, se focou só aqui no Carioca e conseguiu crescer, né, nas últimas duas rodadas, ganhou as duas, e foi justamente quando ele focou só nessa competição.
No momento que as duas equipes voltam aqui para o gramado, um agradecimento também especial para a nossa produtora Lorena, que refrescou a nossa equipe aqui, trouxe uma aguinha nesse calorão, ajudou bastante. Alô aí para a Lorena, salvou aqui a nossa equipe, os comentaristas estão com um sorrisão aqui do rosto no meu lado. Totalmente 100% hidratados, assim como a equipe do Sampaio Corrêa, né? E quem fala um pouco mais sobre hidratação nesse calorão é o nosso repórter, Pedro.
O trabalho de hidratação aqui da equipe do Sampaio Corrêa à beira do campo é muito grande, né? Muita água, muito suco, melancias, todos os jogadores tirados do chão porque entraram no primeiro tempo, né? Os reservas estão no campo jogando uma altinha, ao mesmo tempo se divertem, fazem um treinozinho ali de controle de bola.
As duas equipes postuladas agora, quem dá a saída para o segundo tempo é a equipe do Barra da Tijuca com camisa 11, Catatal, que já está ali centralizado. O juizão ali já olha para o relógio e apita, rola a bola no segundo tempo. E quem começa é Valney, número 7 do Barra da Tijuca, aqui pela parte direita do campo. Abre aqui para o Igor Salles, que já zera a bola lá para frente, buscando o número 11, Catatal, que sobe muito bem e acaba sendo puxado ali. O juizão não marcou nada e o Sampaio Correio recupera a bola com o lateral Léo Fernandes, que já sai para o jogo, acionando o Luan Lúcio ali pela meia direita. Bela jogada, acionando agora Maicon Douglas pelo meio. De novo o Luan, abriu pelo lado direito com o Júnior Araújo, recuou um pouco mais para o Léo Fernandes, que já alça a bola ali buscando o número 8, Kaká. Busca ali, acaba arranjando um escanteio. Não, o Bruno Silva recolhe bem, protegeu e zera a bola pela lateral. Lateral ofensivo para a equipe do Sampaio Corrêa. Agora quem está na bola é o Júnior Araújo. Recuando um pouco mais para o Léo Fernandes, vai fazer bola na área. Quem corta é o Valne, acabou sentindo ali, será? Escanteio agora para o Sampaio Corrêa bater. Valne ali dando uma mancadinha, mas eu acho que já está tudo bem com camisa 7 do Barra da Tijuca. Tentou cortar para frente, mas acabou pegando mascado na bola. A bola resvalou ali e foi para escanteio. Escanteio para o Sampaio Corrêa. Quem está na bola é o Júnior Araújo.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
E agora quem vem para a bola é o Júnior Araújo, de escanteio, batida. Quem é que sobe? Raspou ali o Alexandro, quase chegou nela. Se ele conseguisse testar ali, ia ser perigo, hein, Davi?
Exatamente, o Gaspar. Esse foi o melhor cruzamento até agora do Júnior Araújo, né? A gente falou que se acertar o pé no escanteio, vai dar bom.
Foi uma ótima, ótima cobrança aí do Júnior Araújo. E quem tenta agora é o número 11, Sorriso, que fez uma ótima cobrança de falta no primeiro tempo e descolou mais um escanteio. A gente não consegue ver daqui, não, é lateral. Lateral rente a linha, a bandeirinha. Ofensivo pro Sampaio Corrêa. Botando na área ali, quem é que sobe? Verdini afastou. Ah, foi armado contra-ataque do Barra da Tijuca. Disparou Catatal, número 11. Júnior Araújo puxou ali, antijogo claro, cartão amarelo pro número 10. Antijogo claro, né, Mariana? O Catatal tem mais velocidade que o camisa 10, disparou e só sobrou ali pro Igor Araújo apelar, puxou ali o braço. cartão amarelo bem mostrado?
Bem aplicado o cartão amarelo. O Júnior Araújo não tinha muito o que fazer ali para poder parar o Catatau, que vinha correndo direto em direção ao gol, sem ninguém livre. Então foi o que sobrou para o Júnior Araújo, a única forma dele conseguir parar o Catatau, que vinha num ótimo contra-ataque pelo Barra da Tijuca.
Falta agora do círculo central para a equipe do Barra da Tijuca cobrar. Quem está na bola é o número 7 ali, Valney, canhotinho, habilidoso. Próximo círculo central, ele vai alçar na área, né? Vem a batida, fatiou no segundo pau, quem é que sobe? Verdinho na bola, afasta o número 5, Maicon Douglas, Sampaio Corrêa, e concede outro escanteio para a equipe do Barra. Quem vai se encaminhando para a bola é o número 10, Kevin.
Série B1 na Áudio Ativo. Uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Canteio cobrado, agora a bola respingou. Quem vem, Barra da Tijuca de novo, mas o Valney errou o passe. Entregou de graça ali, lateral para o Sampaio, que já bate rápido, mas foi afobado ali o lateral esquerdo de Anderson e acabou dando de graça de novo para a equipe do Barra, que recolhe ali na meiuca com o Valney, que tenta um lançamento longo, longo para o Eric Foca, mas foi longo demais e ficou livre para o goleiro George colocar em jogo. Agora quem sai é a equipe do Sampaio Corrêa com o zagueirão Lucas Tavares. Tenta a ligação direta, buscando o Alexandro, que sobe, faz bem o pivô, mas não consegue deixar para o Kaká, que vinha ali por trás. Bola de novo do Barra. Kevin ali na meiuca, fez um bom drible, acabou sofrendo a falta. Quem fez a falta ali foi o número 2, Léo Fernandes, matando o jogo em cima do número 10 do Barra. Tá. Quem vem agora é o Valney de novo pelo círculo central. Olhou bem, engatilhou o lançamento, preferiu segurar, tocou curtinho, recebeu de volta. Tocou curtinho de novo com... Agora abriu aqui na direita com o Igor Salles. Recuando, né? O time do Barra é um pouco mais cadenciado, né? Tava se alçando bastante no início do primeiro tempo. Vem controlando a segunda etapa também, só que com um pouco mais de cadência, né, Mariana? A equipe parece que tá com um pouco mais de calma para buscar o gol, o primeiro gol da partida.
A equipe voltou bem mais tranquila comparada ao
primeiro... Desculpa te interromper, Mariana. Vinha o Bruno Maia... Uma ótima trama ali ofensiva, mas o zagueirão ali do Sampaio conseguiu cortar mais um escanteio para o Barra da Tijuca. Diga, Mariana.
A equipe do Barra da Tijuca voltou bem mais tranquila, bem mais calma, acabando com aquele nervosismo que dominava no primeiro tempo, um pouco por parte das duas equipes, mas o Barra voltou bem mais tranquilo. O Sampaio já se mostra mais nervoso, como estava no primeiro tempo, errando alguns passes, e o Barra até agora vem dominando a partida.
A batida ali do Kevin, mas foi forte demais. Tem sido uma tônica nesse jogo, né? Poucas bolas paradas, escanteio, seja falta, seja escanteio, estão sendo bem executadas pelos cobradores, tanto os dois camisa 10, né? O Kevin pelo lado do Barra e o Júnior Araújo pelo lado do Sampaio. O Júnior Araújo até acertou um bom cruzamento no primeiro, que quase resultou em gol. Mas, no geral, as cobranças têm sido bem abaixo do esperado na questão técnica mesmo. Agora, uma boa enfiada de bola do Catatau para Eric Foca, mas sai muito bem do gol o goleirão Bernardo e já alça... O goleirão Jorge, perdão, e já alça o contra-ataque do Sampaio. Lateral agora para a equipe do Leão da Serra.
É, Gaspar, o jogo até agora do Barra da Tijuca tem sido muito mais cadenciado, não teve até aquela chance de contra-ataque, que eu acho que o jogador poderia até ter soltado essa bola mais rápido para surpreender, mas a defesa acabou que o time do Sampaio foi punido, o Júnior Araújo, com o cartão amarelo. Então, acho que passa mais por esse jogo ficar um pouco mais rápido, talvez, acho que tranquilidade ele já tem em campo. Então, acho que é ser um pouco mais agudos pelos lados. Eu acho que acertar também, de fato, o pé nessas bolas paradas, né? O Júnior Araújo, como a gente falou, acertou um cruzamento bonito no escanteio ali. Só faltou alguém para desviar de cabeça pro gol.
Pois é. Na virada pro segundo tempo, a gente não teve nenhuma alteração, né? Nem do lado do Barra, nem do lado do Sampaio. Nenhum dos técnicos, nem o Lira, nem o Wesley, acharam necessário mexer nas equipes. E quem conversou um pouco com eles nessa volta pro intervalo foi o nosso repórter Pedro.
E treinador do Sampaio Corrêa, o que o time precisa para abrir o placar nesse segundo tempo? Conseguiu segurar bem o 0-0, mas agora precisa fazer um gol.
Jogo truncado, né? Já sabia disso. Campo muito irregular, acaba fazendo com que o jogo
vai. O jogo fique voltado, fique um jogo ruim tecnicamente, mas fica um jogo competitivo, um jogo disputado. E nós precisamos manter nossa organização, aquilo que a gente vem fazendo bem, para que a gente possa, com a bola, criar as oportunidades para que a gente consiga abrir o placar.
Tem alguma alteração no segundo tempo?
Não, vamos voltar da mesma maneira, vamos ver como é que vai ser desenvolver a segunda metade do jogo.
Técnico do Barra da Tijuca, o que você conversou ali com a equipe no vestiário? O que você pensa pro segundo tempo?
Deixa eu só interromper o Pedro, que a bola... Boa bola, Kevin! Salva sensacional o goleiro George, numa ótima trama da equipe do Barra da Tijuca. O lançamento veio da esquerda. O camisa número 10, Kevin, concluiu a gol e com a ponta do dedo o goleirão George faz um verdadeiro milagre e está estendido no gramado o goleirão do Sampaio, Davi. Que lance, que trama!
Que lance, que jogada bem trabalhada, né? Uma invertida muito inteligente de bola ali do lado esquerdo pro lado direito. Acabou encontrando dois, três jogadores do Barra da Tijuca completamente livres aqui. E o passe também foi muito inteligente ali. Podia ter encontrado o Eric Foca, acabou encontrando um jogador que chutou a bola. E que defesa do goleiro, né? Do goleiro Jorge aí do Sampaio Correia. Botou essa bola que passou por cima, raspando ali a trave. Se fosse um pouquinho mais baixa, entrava. Só que a intervenção do arqueiro do time do Sampaio. Acabou jogando a bola para escanteio e ele cai machucado.
A gente tem um 0-0 bastante movimentado, né, Mariana? Os dois goleiros sendo bastante acionados. O Bernardo foi mais acionado no primeiro tempo e agora o Jorge também foi acionado e foi muito bem. Se o placar tá 0-0 é muito por conta dos arqueiros, né?
Sim, com certeza. E eles dando conta do recado ali, né? Agora o Jorge fazendo uma excelente defesa. Um excelente cruzamento pro Igor Salles, que deu um ótimo passe pro Kevin, que... teve uma boa batida e todo o mérito do George, goleirão do Sampaio Correia, que fez uma excelente defesa e impediu que o Barra da Tijuca abrisse o placar.
É isso, Mariana. Peço até desculpa pro nosso repórter Pedro, que eu acabei cortando, mas o jogo não para. A gente tem que estar aqui em cima do lance, trazendo a emoção para você. E agora é escanteio. A batida, quem é que sobe, afasta a zaga do Sampaio. Mas o Barra ainda tenta. A bola fica na mão do goleiro George, que tenta... buscar uma boa alternativa de contra-ataque, mas não acha. O Eric Foca ali, experiente, fica na frente dele para impedir uma reposição mais rápida. E o goleiro vai sair no chutão mesmo. A bola alçada, não ganhou muita direção. Quem é que fica com ela é a equipe do Sampaio com o Maicon Douglas. Abrindo um pouco mais no número 10, Araújo. Boa inversão aqui para o número 11, Sorriso. Subiu, pediu escanteio, tiro de meta na indecisão. Estourada da defesa, né? Como diz o ditado, o Julião foi nessa e deu tiro de meta para a equipe do Barra. O Bernardo que vai para repor a bola. No último lance ali, o técnico do Barra, o Lira, reclamou de alguma coisa ali no gol, Pedro. Como é que foi esse lance aí? Conta pra gente.
Não sei se vocês repararam aí da família, mas tem uma baliza reserva, né? Tem um gol, digamos assim, reserva, ali à beira do campo, no campo de ataque do Barra da Tijuca nesse segundo tempo. O técnico Lira reclamando aqui no banco de reservas que essa baliza está atrapalhando a cobrança de escanteio por ali.
Pois é, o Pedro ali em cima do lance. Quando vem a equipe do Sampaio, o Kaká foi calçado ali pelo número 8, Lucas Poli. Poderia até pintar o cartãozinho, né? Foi um pouco na maldade, ele pisou no calcanhar do Kaká, mas o juizão preferiu ficar na conversa. O Sampaio pôs a bola em jogo, mas já... uma confusão ali agora. O zagueirão número 4, Lucas Tavares, acabou sofrendo a falta do Catatal, que fica ali debatendo ali, discutindo a relação com o Bandeirinha, que não quer conversa. O Catatal fala que não encostou, o Bandeirinha não quer conversa, e acabou marcando a falta o juizão Daniel. Falta para a equipe do Sampaio correr bater aqui no campo defensivo pela ala esquerda. O lançamento ruim, Catatal já é acionado de novo e consegue um lateral ofensivo para a equipe do Barra. Quem vem subindo é o Igor Salles, de lateral direito, para efetuar a cobrança. A bola subindo agora, quem é que sobe? Sobrou no Bruno Maia, lateral esquerdo. Dominou mal, deixou escapar, mas ainda segue com a bola no campo ofensivo. Recua um pouquinho com o Léo Garcia. O volantão achou um bom passe, mas foi cortado pelo Léo Fernandes, perdão, lateral do Sampaio. E parece que o técnico Lira ainda está bastante furioso ali na beira do gramado, Pedro. Como é que é essa situação aí?
A gente está falando aqui da participação do técnico Lira na transmissão. Inclusive, será que o microfone está pegando, ele gritando agora? Ele participa bastante. Já o Wesley, do outro lado, ele é um técnico mais quieto. Quando orienta, ele fala mais baixo. Ele tem um modo um pouco mais introspectivo de comandar sua equipe.
Pois é, a gente ali em cima do lance, nosso repórter Pedro mostrando ali a fúria do técnico Lira, que estava dando um esporro ali especificamente no zagueirão Marcão, que acabou sobrando ali pro Marcão, que ficou com a orelha vermelha de tanto ouvir ali. O técnico Lira não tá gostando muito do desempenho na segunda etapa do Barra, não, né, Mariano?
O técnico pode não tá gostando, mas que o time tá mais calmo e tá atacando bem superior ao Sampaio.
No momento que o queridão do Sampaio Correia, número 5, Maicon Douglas, tentou um arremate de longa distância e isolou a bola. Passou aqui por cima da placa de publicidade, de tudo, do banner. Saiu do estádio essa bola. Não sei se volta mais não, hein, Mariana?
Acho que não volta mais não. Já, a bola já rolou. Outra agora, né? A gente já teve um lance desse no primeiro tempo, que a bola foi isolada.
Essa bola foi parar no Mercadão de Madureira, né? Acho que aí só se a gente puder comprar ela de volta ali nas lojas.
Essa aí é item de colecionador. Caiu no Mercadão, tá barato, né? A galera ali vai fazer a festa com a bola do jogo. No momento que o Kaká ali sofre a falta no meio de campo, falta para o Sampaio Correia bater. Bateu rápido ali com o Júnior Araújo pela meia direita. Levanta a cabeça, vê o melhor posicionamento. Trabalha curtinho com o Alexandre, que quase perde a bola, mas consegue acionar o Luan. Luan aciona o Kaká no meio. O Canhotinho tenta, mas a bola sobe para ele. Ele arremata! Bom chute do Kaká. A equipe do Sampaio Corrêa vem crescendo nos últimos minutos. E até por isso o Bernardo ali, do goleiro do Barra da Tijuca, deu uma chacoalhada na sua defesa, cobrando, né, uma postura mais ativa, né, Davi?
É isso aí, o jogo consideravelmente ficou muito melhor aqui nos últimos minutos, né? Chances por dois lados, até o Kaká Mendes apareceu. Foi a primeira vez que você falou o nome dele, eu acho, aqui no jogo. Acabou chutando ali na placa de publicidade, ali em cima, por cima do gol. Então a gente espera que até os times encontrem mais e com o tempo, naturalmente, encontrem o caminho do gol.
E o Kaká, né, que apesar de estar meio apagado, é um dos destaques da equipe de São Paulo, né? O Canhotinho número 8. Tem nome de craque, né? Tem nome de craque, mas está meio sumido, né, Mariano?
Isso, um jogador que tem 5 gols até agora no campeonato, um nome importante no Sampaio Correia, é o vice-artilheiro do time e que conta, né? O Sampaio conta bastante com ele, com a sua participação, assistência, gols, e que estava até então sumido e que agora tenta aparecer um pouco mais no jogo.
No momento que o juizão marca uma falta a favor do Barra da Tijuca, o número 7, também o canhotinho Valney vai para a cobrança. Quem cola ali do lado dele agora também é o Kevin, número 10. Tem as duas opções, é um destro e um canhoto para a bola vem alçada na área, perigo de novo para o Sampaio Correia e para o goleirão George. Kevin passa pela bola, quem vem é o Valney, boa batida, quem é que sobe? O Catatau número 11 subiu mais alto no segundo andar e testou firme, mas testou por cima, a bola passa sob o travessão do goleiro George, que vai repondo a bola para a equipe do Sampaio Correia. Até então, 0-0 no estádio Conselheiro Galvão, aqui na Audi Ativo.
Audi Ativo, sua rádio, seu portal.
A equipe do Barra sobe a marcação com Eric Fock e Catatau, que obriga o goleão Jorge a bater o tiro de meta longo, né? Ele queria sair no curtinho ali, no melhor estilo Diniz, né? Diniz que já não é mais o técnico do Fluminense, mas a equipe do Sampaio queria bater curtinho, tocando. Mas o goleirão teve que ligar direto. Agora vem o Barra de novo. Catatau resvalou, mas a bola sobra de novo com o Kaká do Sampaio. Belo drible canhotinho, disparou aqui pelo lado esquerdo número 11. Sorriso, só que o Kaká errou o passe. Interceptado pelo Igor Salles, que já lança o Eric Fock, tenta deixar de calcanhar, mas errou novamente. Um perde ganha danado nesse momento do jogo. A bola é de novo do Sampaio Correia, com o Kaká pela meia esquerda, que já aciona aqui o Wanderson. Wanderson pelo lateral esquerdo. Subiu. Tentou um cruzamento, mas foi forte demais. O Bruno Maia, lateral esquerdo do Barra, só protegeu e é lateral para a equipe da casa. Bruno Maia aciona Catatau, que pressiona, é agarrado ali, o juizão mandou seguir. Catatau controla, devolve de novo no Bruno Maia, que na direita não é a boa dele, mas tentou mesmo assim um lançamento para frente, afasta a zaga do Sampaio com Roberto Júnior. A bola agora fica com o número 10, um bate-rebate ali, número 10 do Sampaio, o Araújo. Tocou curtinho com o Luan que é ensaboado, né, habilidoso. veloz, tocou mais curto com o Maicon Douglas. Belo drible, acionou aqui na direita, uma boa bola para o Jeanderson, lateral esquerdo, matou na caixa, recolheu no pé. Acionou agora o Sorriso, protegeu o Jeanderson, o Sorriso tenta, briga, mas não consegue. O lateral direito, o Igor Salles do Barra, afasta para lateral e a lateral para o Sampaio Correia bater. E agora é substituição, hein? Pedro, como é que é?
Tem mudança aí, hein? Na equipe do Sampaio Correia, o técnico Wesley chama o camisa 19, Marquinho, vai entrar.
É, vem aí o Marquinho e pelo que a gente vê aqui é no lugar do Júnior Araújo, que já vai saindo ali o número 10, Sampaio Correia. Parece ser lesão, né? O Pedro pode até apurar aí pra gente melhor, porque o Júnior Araújo vinha sendo um dos destaques, né, Davi? Um dos destaques da equipe do Sampaio. Quando vem o Barra de novo, a enfiada pro Catatau na velocidade é o forte dele. Ele busca ali de fundo. Epa! Juizão, a torcida aqui pede o que um possível pênalti ali, porque seria uma falta rente à linha da grande área. Mas o Juizão vem se encaminhando ali e parece que marcou a falta, mas fora da área, eu acho que deu apenas o escanteio, né, Davi?
Eu acho que ele deu apenas o escanteio, foi uma dividida bem dura ali. Realmente ele podia ter até interpretado como uma tesoura até, que pegou diretamente no jogador, só que pra ele foi só na bola, então escanteio aí pro time do Sampaio.
É, o Igor Catatau, um jogador sempre muito agudo, muito veloz, oferecendo bastante perigo para a equipe do Sampaio, que ganhou um escanteio. E quem vai pra bola é o Kevin, número 10. Bateu. Quem é que sobe? A torcida pede um pênalti, um toque de mão, afasta a zaga do Sampaio Correia. E sobra a bola aqui com o Bruno Maia na retaguarda. Tocou errado. Contra-ataque do Sampaio Correia. Boa bola. Se precipitou, mas sobrou novamente com um Sorriso. Se precipitou novamente. Uma sucessão de erros do Sampaio Correia, que poderia abrir o placar com uma vantagem numérica, mas acabou pecando no passe. Agora já vem o Barra ali com o Catatau. Epa! Agora sim, o Juizão marcou a falta rente à área de novamente. O Catatau fez um carnaval ali, hein, Davi?
Exatamente, passou uma caneta ali no jogador do Sampaio, né? O Léo Fernandes quase conseguiu se não fosse parado pela falta, né? Enquanto isso, o time do Sampaio no ataque aqui errou dois lances que podia ter jogado a bola certinho pro atacante. Erro do Bruno Maia, acabou se recuperando, interceptando os dois lançamentos. É, falando rapidamente aqui do Marquinho, que entrou no lugar do Júnior Araújo, só pode ter saído por lesão mesmo, porque no jogo era o jogador que estava mais dinâmico, o time de Saquarema aí no meio de campo. O Marquinho aqui é um jogador de 29 anos, que tem um gol nessa Série B1 já, então um jogador que pode até parecer marcar o segundo gol no campeonato. Enquanto isso, a gente vem aqui com Barra no ataque.
É, como se fosse um escanteio curto ali, a bola bem rente à linha de fundo, ao mesmo tempo que é próxima da área. E quem vai pra bola ali é o Kevin pra batida. Pode até bater direto, surpreendeu o goleirão ali, George, né? Vamos ver como é que ele vai bater, o Juizão autoriza. Vem pra bola, a batida, quem é que sobe? Afasta o George com a ponta do dedo novamente. Quem tava ali era o Catatau, que além de velocista, ó, recebe os aplausos aqui da torcida, o Igor Catatau, que tem sido destaque da partida agora na segunda etapa, muito veloz e também com uma ótima impulsão, testou para baixo, comandando o manual, só que o goleiro Jorge estava atento, esperou a quicada e afastou para a linha de fundo de novo, outro escanteio para o Barra. O Juizão esperando para autorizar, mandou a batida do Valney, sobrou, afastou a zaga do Sampaio, agora o Kaká vem pegar o rebote, só que o zagueirão do Barra bota a bola no bafafá ali de novo, afasta de novo a zaga do Sampaio, fica um bate-rebate, um bumba-bumboi danado, mas quem pede bola aqui é o Sorriso, livre na lateral, na ponta esquerda, mas não viu o lateral do Sampaio e acabou ganhando apenas um lateral ofensivo para a equipe de Saquarema. No momento que o Juizão de novo interrompe o segundo tempo para hidratação dos jogadores de ambas equipes, a famosa parada técnica. Mariana, se você fosse a técnica do Barra, quais orientações você faria, né? Porque a gente viu uma boa blitz ali, seria manter essa pegada. Como é que você vê aí, o que você acha que o Lira, que estava bastante furioso, né, à beira do gramado, como o nosso repórter Pedro bem demonstrou, o que você acha que o Lira vai passar de informação para a equipe do Barra nessa parada técnica, Mariana?
Acredito que o Lira vai recomendar à sua equipe que do meio para frente continue atacando, como está atacando muito bem a equipe, já teve duas boas chances ali com o Igor Catatau. Mas a equipe do Barra caiu um pouco de rendimento na sua defesa. A gente teve ali um erro, que a equipe do Sampaio teve duas chances de fazer o toque, o jogador acabou errando, melhor para o Bruno Maia, que tirou as duas vezes, mas uma bobeada ali na defesa do Barra da Tijuca, o que era mais ou menos isso que o Lira estava reclamando, né? Naquela hora, chamando a atenção do Marcão, o zagueiro, que estava dando ali uma bobeada na defesa do Barra da Tijuca.
Comentário sempre preciso da Mariana. E o Pedro tem um detalhe ali da substituição. Como é que foi? Como é que foi a opção do técnico, Pedro? Conta pra gente.
Ó, falei agora diretamente com o Júnior aqui, ele não sentiu nada não. Foi opção técnica mesmo do treinador Wesley.
Rapaz, aí queimando a língua aqui do narrador e também um pouco dos comentaristas que apostavam numa lesão do Júnior Araújo, né? Porque vinha sendo um dos principais destaques, né? Não só no segundo tempo, mas no jogo inteiro, número 10 da equipe, referência técnica, o cara da bola parada ali, vinha buscando bastante o jogo e acabou sendo substituído pelo Wesley por opção mesmo, Davi. O que você achou dessa substituição aí?
É uma opção que surpreende um pouco a gente até, né, nessa análise do jogo aqui, porque ele estava sendo o cara mais dinâmico no meio de campo. Eu pensaria talvez em tirar o Kaká Mendes, que apesar de ser um jogador com 5 gols no campeonato, não dá aparecendo, só apareceu um chute ali e mais nada no jogo. Ou também pensaria em talvez pensar um pouco no centroavante, né? Acho que isso vale para os dois lados. O Alexandre e o Eric Foca não estão aparecendo tanto da forma que a gente gostaria, né? Tanto que nos lances de bola aérea, até quem está aparecendo mais é o Igor Catatal, em vez do Eric Foca no Barra. O Alexandre realmente está sumido, não veio para Madureira jogar ainda.
Falando em opção do técnico Wesley, vamos ouvir um pouquinho do que ele disse para a equipe aí do Sampaio na parada técnica com o Pedro ali em cima do lance.
Parada técnica, o técnico Wesley pedindo maior atenção ao posicionamento, maior leitura de jogo aos seus jogadores, reclamando bastante de contra-ataques da equipe do Barra da Tijuca.
Faz sentido, né? Porque como a gente bem viu há pouco, acho que há cerca de 5 minutos, a equipe do Sampaio teve uma ótima chance, duas chances em seguida, na real, quando tinha uma superioridade numérica no ataque e acabou queimando a bola ali muito precocemente, errando dois passes bobos e que resultaram em um ótimo contra-ataque do Barra, e provavelmente o técnico Wesley atentou a equipe quanto a isso, né? Agora a gente vai um pouco mais para dentro da parada técnica, agora com o técnico Lira, do Barra da Tijuca.
O treinador Lira falou muito rapidamente com a sua equipe, talvez até pelo bom momento, não tenha muito o que acertar. No final, quem ficou falando foi até o seu auxiliar técnico, Moisés.
Pois é, a gente vê os contrastes, né? Quando o Wesley tentando orientar a sua equipe, que está um pouco perdida nesse momento, em contrapartida, o Lira vai gostando até então do desempenho do Barra. E é de se esperar, né, Davi? O Barra realmente está dominando, talvez seja o melhor momento da equipe da mandante no jogo inteiro.
Realmente, o time está bem estável em campo, acho que as chances que estão aparecendo, se forem evoluindo naturalmente, vão acabar aparecendo em algo mais perigoso, até um gol. E eu acho que o time do Sampaio tem que se acertar realmente, talvez um último passe ali, que a gente ficou bem claro que está faltando um capricho para buscar um passe para a última finalização, como aconteceu aqui no lance do vacilo do Bruno Maia, né, que talvez tivesse alguém que acertasse o passe, o Sampaio podia até já estar na frente do placar. Enquanto isso, acho que o jogo vai tentando melhorar um pouco, mas de qualquer forma o Barra está equilibrado e não tem o que melhorar.
Vem o Sampaio, boa bola pro Kaká, já entrou na área, deu um balão para trás, Sorriso, a bola quicando na intermediária, sofreu a falta. Não, aí o juiz não entendeu que o Sorriso cometeu a falta de ataque. O Sorriso ali estava argumentando ali com o juizão, que não quer discussão. Tá vendo ali se tá tudo ok com o Valnei, que eu acho que recebeu um choque no rosto. Tá ajoelhado ali o volante do Barra, que acabou sofrendo a falta. Mais uma tentativa frustrada de ataque do Sampaio. Bola para reposição do Barra. Verdini, o capitão na bola. Já abre com o Marcão, que já aciona o volantão número 5, Léo Garcia. Acaba perdendo a bola, mas o Alexandre cometeu a falta na visão do juiz. Ficou reclamando ali, né? A equipe do Sampaio Corrêa muito nervosa nesse momento, até pelo mau momento, tá querendo mostrar serviço nessa volta de parada técnica, mas a equipe do Barra parece mais calma e próxima do gol, né, Mariana?
Isso mesmo, a equipe do Sampaio Corrêa num momento muito nervosa, um pouco perdida em campo, os jogadores meio que não sabem o que eles vão fazer, acabam errando bastante passe, cometendo falta, e o time do Barra bem tranquilo, bem centrado, principalmente ali com o Igor Catatal, que tá tendo ótimas chances, o Barra um pouquinho mais perto do gol, só falta o capricho.
É isso, Mariana, e agora o zagueirão ali, o Marcão, deu uma azedada braba ali, mostrando que é zagueiro, tentou um lance de mais habilidade, ele acabou deixando a bola na lateral a favor da equipe do Sampaio Corrêa. Agora quem sofre a falta é o pivôzão Alexandre, acabou sofrendo a carga do próprio Marcão. Batida rápida, mas o juizão mandou voltar, porque não tinha autorizado ainda. Quem está na bola é o Marquinho, número 19, que entrou no lugar do Júnior Araújo. Expectativa de bola alçada na área da defesa do Barra. Quem vem para a bola agora, para a batida, é o número 11, Vanderlei Sorriso. Vanderlei Sorriso, ele mesmo, aquele que bateu aquela falta impressionante no primeiro tempo, que acabou nas mãos do goleirão, nas pontas dos dedos, né, do goleirão Bernardo. Se ele não corta a unha, ele não pegava aquela bola, mas é isso. O Sorriso agora espera ali o apito do juizão. No momento que vem a autorização, o Sorriso vai botar a bola na área, batida. Afasta quase contra o próprio patrimônio ali, o Léo Garcia, o volante tentou cortar para frente, acabou a bola batendo na nuca dele, passando próxima, ofereceu um pouco de perigo aí pro Barra e acabou concedendo um escanteio pro Sampaio. Quem vem pra bola, quem é ali, é o Sorriso de novo, número 11, Sorriso. Virou, se tornou, com a saída do Júnior Araújo, o Sorriso virou o cara da bola parada agora, né? Que vem de novo, a batida. Quem é que sobe? Quase, mas afasta a zaga do Barra, que vem no contra-ataque. Quem é que é ali, ó? Botou no catatal na corrida na ponta esquerda, será que ele chega? Se precipitou ali o Kevin, né? É um catatal, tem velocidade, mas nem tanto, né, Mariana?
O passe do Kevin foi bem adiantado, o catatal não conseguiu chegar, né? O catatal que vinha de trás do Kevin não conseguiu correr, alcançar a bola, que deu dando a lateral para o Sampaio Corrêa.
É isso, no momento que cai ali um jogador do Barra, a gente não consegue muito bem ver quem é agora, mas já a gente confirma essa informação e desabou agora também do Sampaio Corrêa. Será que é o calor, Davi, ou lesão? O que você acha aí? Talvez seja calor, né?
É, talvez pode ter uma influência aí da temperatura aqui, que já tá diminuindo um pouco o sol, né? Mas acho que dessa vez foi mais um encontrão realmente. Dois jogadores caíram ali, deve ter até batido cabeça, talvez a bola veio meio esquisita ali por ambos os lados, foram brigar e acabaram caindo. Dá uma destacada também aqui, tá tendo muito espaço de contra-ataque pro Barra da Tijuca, né? Então, acho que na maioria das vezes o time da Barra não está aproveitando muito bem. Teve um lance que ele conseguiu aproveitar, que foi um lance que foi da invertida, que o goleirão Jorge fez uma grande defesa, mas na maioria dos lances o time não está acertando esse passo final, está colocando o catatá para correr, sendo que ele não tem tanta velocidade assim. Então acho que é questão de acertar um pouco mais o passe, caprichar um pouco mais e talvez vá ser um gol assim.
Pois é, o técnico aproveitou a parada para mexer no time. Quem é que vai entrar aí, Pedro? A gente está vendo aqui um jogador do Barra se aquecendo, quem é que entra?
Vou chamar agora o Jobinho, tá conversando com ele aqui à beira do campo, já deu pra escutar ele falando pro Jobinho que esse é o jogo dele, será?
Pois é, do Bar, número 26, Jobinho, que vem aí, a gente já confirma no lugar de quem, porque ainda não subiu a placa, mas vem alteração aí no Bar. No momento que o juiz reautoriza o jogo, a bola é do Bar com o volante Valney com tranquilidade, e ele abre aqui pro lateral Igor Salles, já na meia ofensiva, ele procura o Lucas Poli. Lucas Poli. Eita, confusão ali. O jogador do Sampaio deixou o pé ali, cometeu a falta no Lucas Poli e acabou deixando a trava ali na barriga. Lucas Poli já levantou querendo confusão. Já chegou o Alexandre ali, fechou um pouco tempo. Mas o juizão tá em cima do lance ali e separou. Confusão ali, hein, Davi?
É, confusão aí. O lance um pouco deu uma esquentada aqui, né? Não só o sol tá quente, como agora esse lance também foi. Acho que já tá um pouco apartada a briga ali. Mas deu uma estranhada entre os jogadores.
E vem substituição em dose dupla. O técnico Wesley também aproveitou a parada para mexer. Quem vai entrar, o Pedro já confirma pra gente. Mas no momento nenhum dos dois entrou ainda. Nem o Jobinho, número 26 do Barra, nem o jogador do Sampaio ali, que também tá na beira do gramado. No momento que a gente chega na marca de 30 minutos aqui no estádio Conselheiro Galvão, quinta rodada da Série B1 do Carioca, faltam apenas 15 e quem vem pra bola é o Valney. Botou na área, quem é que sobe? Desvia no segundo pau, olha a batida! Passa sobre o travessão e o juizão... É, o Bandeira tava... Se fosse gol não ia valer, porque o Bandeira levantou ali, acabou levantando a bandeira, mas de qualquer forma foi um ótimo momento. A bola raspada no primeiro pau, sobrou no segundo. O zagueirão conferiu, só que conferiu por cima. A bola resvalou, não chegou a resvalar no travessão, mas passou muito perto, né, Mariano?
Excelente chegada do Barra da Tijuca, que de qualquer forma não iria valer por causa de um impedimento. O Barra sofreu muito no primeiro tempo na questão de impedimentos, nesse segundo tempo, está conseguindo se manter um pouco atrás da linha, tá, esse foi o primeiro impedimento do Barra, numa ótima jogada, numa ótima chegada ali do Barra na área do Sampaio Correia.
E a gente confirma aqui, o Jobinho entrou na camisa 26 e quem sai é o Eric Foca, né? O Eric Foca que não conseguiu muito impor seu jogo, né? Um centroavante mais estático e nesse jogo movimentado acabou não tendo muito êxito, né, Davi?
Exatamente, a gente falou que realmente a partida dele não foi muito boa, não conseguiu ser bem servido e teve muitos impedimentos no primeiro tempo, né? Então acho que isso contou realmente, não conseguiu aparecer, a bola não chegou nele, então se a bola não chega no centroavante ele não pode fazer mágica, né? Porque a função dele é realmente definir as jogadas, então nesse jogo não deu certo pro Eric Foca.
O Jobinho, né, que é um jogador mais dinâmico, jogador mais de lado de campo, mas pelo posicionamento dele ele vai jogar ali como uma espécie de falso 9, né? Ele vai estar ocupando ali o espaço que era ocupado pelo Eric Foca, mas a equipe do Barra vai ter muito mais mobilidade no ataque, né? Quando vem agora o lateral Jeanderson com a equipe do Sampaio, disparou aqui, cortou, travou, segurou, errou o passe, bola de graça, agora o Jobinho na primeira, eita Jobinho, primeira participação do Jobinho, acabou furando, mas ele tenta se recuperar marcando, a bola é do Sampaio, com o Luan. Luan carrega, achou muito bem o Kaká com liberdade pelo meio, ajeita pra canhotinha, a batida! Encaixa muito bem o goleiro Bernardo e repõe a bola para a equipe do Sampaio. Bola repicada no meio, bandeira tá impedido. Realmente, Mariano, os centroavantes, o Eric Foca acabou de sair, o Alexandre ainda tá, acabou de estar impedido de novo, os centroavantes não estão se achando nesse posicionamento, né?
Não, os centroavantes estão tendo muita dificuldade. Constantemente eles estão ficando em posição de impedimento, interrompendo as jogadas. O Eric Foca agora saiu, como você falou, então a gente espera que agora o Barra da Tijuca melhore nessa questão de impedimento sem o Eric Foca, que também saiu por causa do condicionamento, né? Faz muito calor, o jogador não conseguia correr e acaba prejudicando um pouco a equipe do Barra.
Exatamente, Mariana. Agora só para confirmar, a equipe do Sampaio também mexeu, saiu o Sorriso. Engraçado, né? Curioso, um dos destaques também, assim como o Júnior Araújo, que acabou saindo, camisa 10, o Sorriso se tornou o cara da bola parada, só que acabou sendo substituído, e quem entrou no lugar dele foi o número 21, Zambi. O que você tem a dizer sobre isso aí, Davi?
Então, Gaspar, a confiança realmente do Wesley Gonçalves está toda depositada no Alexandre, o artilheiro, né? Então ele realmente não saiu, acabaram saindo dois jogadores que estavam dando uma dinâmica maior ao time, o Júnior Araújo, que eu não concordei com a saída dele, e agora saiu o Sorriso ainda, que estava jogando bem, né? Tava botando um certo futebol agudo ali pelos lados, quem fica é o Alexandre, então apostas todas as fichas nele.
Com o perdão do trocadilho, com a saída do Sorriso o jogo fica menos alegre, Davi?
Com certeza fica menos alegre, o Zambi parece um jogador aí um pouco mais fixo, né, porque ele está se movimentando bem aqui atrás, mas é no estilo físico do Alexandre, talvez para definir jogada mesmo.
Talvez seja até uma opção, Mariana, do técnico Wesley, porque o Zambi, como o Davi bem ressaltou, é um jogador mais paradão ali no meio, né? Ele tá se aproximando um pouco do ataque, mas não tem o mesmo performance assim do Sorriso. Talvez o técnico Wesley esteja satisfeito com o empate? É isso que você acha?
É o que tá dando a entender, né? Ele tira o Júnior Araújo, que era uma das principais peças do time, um dos destaques, agora tirou o Sorriso. Parece realmente querer segurar o empate. E porque assim, confiando, jogando toda a sua esperança no Alexandre, que não vem até então aparecendo, fazendo uma boa partida, é realmente para segurar o empate ou confiar muito no centroavante e na sua capacidade de resolver.
Realmente o técnico Wesley confia muito no Alexandre, até porque mesmo com uma má partida o jogador centroavante continua em campo, porque em um lance isolado ele pode definir a partida. No momento que a equipe de Sampaio Corrêa vem aqui de novo, abriu aqui com o lateral Jeanderson, lateral esquerdo, o Zambi pede bola aqui mais na meiuca, mas ele aciona justamente o Alexandre, que vem de pivô, deslocado para a ponta esquerda, acha bom passe para o Jeanderson, faz uma tabelinha com o Alexandre voltando mais, né, pedindo mais jogo, para sentir um pouco também mais o clima do jogo, toca para Zambi, o Zambi acha ali o Luan, na verdade era o Marquinho, camisa 19, mas a bola acaba ficando com a equipe do Barra, que tenta o contra-ataque, mas o Kaká chega com tudo aqui rasgando, picando tudo pra frente, a bola, epa, o goleirão ali do Sampaio pegou a bola bem na linha, os torcedores pediram aqui mão fora da área, só que o juizão fez, sinalizou ali com os braços que ele pegou exatamente na linha, então tudo ok, segue 0-0 aqui em Sampaio, em Madureira, E o Barra da Tijuca vem de novo com o Bruno Maia. Bruno Maia aciona na área, cruzamento ruim. A bola fica de graça com o lateral Michael Douglas do Sampaio, que ajeita mais com o Igor Salles, lateral direito, que manda um balão lá pra frente, rifa a bola. Ninguém no ataque, né, Davi? Realmente a equipe do Sampaio tá muito mais postada e apostando numa bolinha, né?
Exatamente, a bolinha que se joga no Alexandre, né? Então realmente o time tá recuado, tem uma certa linha de quatro ali no meio de campo, né? Parece até mais defensivo do que ofensivo, vou te falar a verdade. Acho que o Sampaio tá até se escondendo realmente, como vocês já falaram. Até pode estar satisfeito com o empate. O Zambi entrou, acho que um pouco meio fora da caixinha dele, tá muito pelo lado, mas tá um pouco perdido. Até o técnico Wesley Gonçalves tá dando umas orientações um pouco mais firmes pra ele.
Pois é, Davi. Chegamos à marca de 40 minutos 5 para acabar, para terminar mais os acréscimos. Estamos encaminhando aqui para um 0-0, mas bastante, um jogo bastante movimentado, muito bom de se acompanhar. E você, ouvinte da Audio Ativo, fica sabendo de tudo em cima do lance aqui em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. E quem vem para o jogo é o Barra. Acionando aqui na direita é o Luiz Fernando, Léo Fernando. Bom passe pro Pito. Boa trama, olha o Joaquim, a batida, pega, espalma o goleiro do Sampaio, Jorge, pra frente. E levantou a torcida, Mariana, a torcida do Barra acredita ainda no gol no finzinho.
A torcida do Barra marcando presença, sempre nos lances de defesa do Jorge, do Sampaio Correia, que tá muito bem na partida, impedindo o Barra de abrir o placar, e a torcida presente, sempre fazendo bastante barulho com as defesas do goleiro do Sampaio Correia, que sempre resultam de ótimos chutes do Barra da Tijuca.
Olha o passe errado agora, que quase se tornou um contra-ataque. A equipe do Sampaio recupera a bola. Boa bola aqui para o Zambi, que acabou de entrar, tá com gás. O Alexandre pede a bola pelo meio, mas segura a bola o Zambi. Errou demais, Davi. O que ele tinha que ter feito aí nessa jogada, Davi?
Péssima jogada, pior escolha possível. Jogou a bola aí mais pro zagueiro e pro goleiro. Tinha ali o Alexandre cortando pela esquerda, fazendo facão. Tinha lá pela direita também a opção. Acabou que ele realmente tá um pouco fora da caixinha, como eu já falei. Não tá no lugar certo, acho que ele tem que jogar em outra posição, porque ele acabou matando essa chance que podia ser a de definir o jogo, de abrir o placar e dar vitória pro Sampaio Corrêa.
No momento que a gente vê aqui um jogador do Sampaio Corrêa à beira do gramado pronto pra entrar, quem é que entra aí, Pedro? Fala pra gente.
Vai fazer sua última alteração, o técnico Wesley, entra Marcos Tinho com a camisa de 16, já confirma quem sai.
Beleza, Pedro, sempre em cima do lance, já ele, a gente traz informação de quem sai, número 16 aqui do Sampaio, à beira do gramado, pronto para entrar, só que como a bola não para aqui no estádio Gonçalves, o juizão ainda não autorizou a substituição. Quem vem para o ataque de novo é o Barra, mais uma trama muito mal feita, acaba... Mas pelo menos conseguiu o lateral ofensivo, que vai ser cobrado pelo Bruno Maia. Sempre muito, muito encontrado ali pela ala esquerda. No momento que o juiz para o jogo para efetuar a alteração, quem sai é o número 7, Luan Lúcio, volante. E entra o número 16, Marco Dinho. Vamos ver se surte efeito, né? Porque as alterações até então do Sampaio não surtiram tanto efeito, né, Mariana?
É, ele tira outro jogador que foi destaque do Sampaio. No primeiro tempo, o Luan Lúcio aparecia bastante com o Júnior Araújo. E a escolha do técnico Wesley é tirar os dois e fazer essa substituição no segundo tempo. O Sampaio parece querer manter o resultado, continuar sem abrir o placar, ou se botar todas as suas esperanças no próprio Alexandre, o que vai ser bem difícil, porque fica só o Alexandre ali com os 4-3 jogadores da defesa do Barra.
Pois é, o Marco Dinho já entrou com tudo, já dividiu ali com o zagueiro Marcão, pediu uma falta, mas o Luizão achou o lance normal, choque normal, vai botar a bola em jogo agora e a reposição vai ser para a equipe do Barra. O Luizão ali preparando a bola, pedindo para os jogadores de Sampaio Corrêa se afastarem. Quem está com a bola é o número 10 do Barra, Kevin, que já começa aqui com o Léo Garcia. Boa enfiada de bola, mas a equipe do Sampaio consegue o corte e o Zambi aqui fica com ela dominada pelo meio. Uma trama boa, mas o Kaká acaba errando o passe e acaba sobrando aqui para o Catatau na ponta. Ele tem velocidade, ele tem envolvência, ele pedala, vai para cima, busca a linha de fundo, trava, passa o pé em cima da bola, tenta uma caneta ali, mas enfeitou demais e acabou sendo desarmado pelo Michael Douglas, volantão do Sampaio, que vem com a cabeça erguida, mas acaba sendo travado e consegue o lateral para a equipe de Saquarema.
É, o Kaká Mendes pede desculpa aí no meio de campo, né? Acabou que o Wesley não tirou um dos piores jogadores em campo, apesar de ser um dos principais jogadores, um dos principais nomes do time, do Sampaio. Tinha que ter saído, não tá fazendo um jogo bom, perdeu a bola, quase comprometeu. Ele e o Alexandre, né? Só que o Alexandre podia ter tido uma chance boa aqui se o Zama tivesse acertado o pé no passe. Então, acho que foram as coisas erradas que vão acabar refletindo nesse 0-0 por enquanto.
No momento que o juiz Daniel aqui vem dar uma dura no técnico Wesley, sempre muito participativo, estava reclamando bastante da arbitragem. O juizão deu um ultimato nele: ou você para ou é rua. E o Wesley parece ter dado uma acalmada nesse fim de lance, nesse fim de jogo, e a bola é do Sampaio. Falta recebida pelo centroavante Alexandro para a batida. Quem vai para a bola é o lateral Geanderson. O jogo deu uma acalmada, né, Mariana? Esses últimos momentos a gente esperava um pouco mais de emoção, as equipes parecem bem cansadas, bem desgastadas. O que você acha que vai rolar nesse finzinho aí de partida?
Eu acho que a tendência vai ser continuar esse ritmo de jogo, as duas equipes parecem bem cansadas por causa do calor também. O time do Barra começou muito bem o segundo tempo e agora parece que cansou, parece que desistiu um pouco, né? Já está satisfeita, já está contente com o empate. E é isso, o Sampaio, de acordo com o técnico Wesley do Sampaio, parece ser realmente o que ele quer agora, meio que só esperar o fim do jogo e levar esse um pontinho para casa.
É, vale ressaltar também, né, que o Sampaio, na pontuação geral, somando o primeiro turno e segundo, está numa situação bem mais confortável aqui do Barra, né, porque o Sampaio ficou em terceiro colocado no primeiro turno do seu grupo, fez uma boa pontuação, ao contrário do Barra, né, que acabou ficando na penúltima colocação. É, na oitava colocação, mas vem aí o Barra de novo. Não desiste, mas novamente uma trama muito mal feita. Bola rebatida fica com o zagueiro Marcão, que vai arriscar daí, Marcão. A batida e fica nas mãos do goleirão Jorge, Davi.
É, o Jorge aí que acabou se mostrando como o melhor jogador em campo, acho que não é exagero dizer, pelas defesas que ele fez, pelo menos duas ou três bem difíceis, que acabaram mantendo 0-0 no placar. Ele foi o vilão do placar aqui hoje, mas bom pro Sampaio, né, porque vai acabar saindo com um ponto daqui. É um 0-0 que vai se desenhando aqui por enquanto, vou falar antes do jogo terminar, mas ele acaba mais ajudando do que atrapalhando do que ajudando as equipes. Um 0-0 bem morno.
Pois é, o Jorge, o vilão do placar, mas o herói da equipe do Sampaio até então. Mas roubada de bola, a equipe do Barra vem. Boa bola aqui pro Catatau na ponta direita, ele vem, invade a grande área, batida, passa! Passa rente, ninguém conferiu ali no segundo pau. O Catatau fica inconformado, pedindo uma presença ali de área, ele fez uma ótima jogada individual, avançou em velocidade, bateu cruzado, mas ninguém conferiu no segundo pau, Mariana.
É, o Catatau de novo, como principal nome do Barra da Tijuca, fazendo uma excelente chegada ali pelo lado direito, fazendo um bom cruzamento, mas não tinha ninguém, né? O Jobinho tentava ali chegar, mas bem atrasado, deixando a bola sair pela lateral para o Sampaio Correia.
É, pois é, Mariana, não conseguiram, os próprios companheiros de equipe não conseguiram acompanhar a velocidade do Catatau, que acabou concluindo em gol, pegou mascado e não tinha ninguém no segundo pau para conferir. Agora quem vem para o jogo é o Sampaio. A bola aqui é com o Kaká, o meia canhotinho abriu aqui para o Zambi, que acabou de entrar, a passagem do Janderson sem bola, ele pede bola. É acionado o Geanderson, já está próximo da linha de fundo, encara a marcação, busca a linha de fundo, faz o cruzamento, mas é travado pelo lateral Igor Salles e ganha o escanteio para a equipe do Sampaio Correia. Mas o João diz aí que é lateral. O juizão diz lateral, vem o Geanderson para a bola, joga lá dentro da área, o Alexandre tenta subir, olha a bola, mascada, sobrou, mas tira a zaga do Barra da Tijuca, que já puxa o contra-ataque com o Kevin, que tá meio sumido, acionando ali o Jobinho, que devolve pro Kevin muito forte. O Kevin já tá cansado, né? Se fosse no primeiro tempo, ele chegava nessa bola, Davi?
Chegava sim, um jogador que tava botando muito ritmo na partida no primeiro tempo, né? Acabou sumindo bastante nesse segundo e a perna acabou agora, né? Acabou realmente a energia. Acho que realmente foi um jogador que não conseguiu fazer uma atuação boa, como foi na última partida do hat-trick dele, e acabou faltando ele, acabou faltando o Eric Foca também, que talvez se tivesse naquela última jogada ali, poderia ter aparecido até como o jogador que ia definir a partida, né? Só que o time mudou com a alteração que entrou o Jobinho, ficou o time mais leve, mais fora da área, acabou que o jogo vai ficando 0-0 mais uma vez.
Boa inversão aqui de bola pro Zambi, chega na velocidade, tira, afasta o zagueirão Verdini, o capitão, mas o Zambi briga, recupera a bola, tá aqui pela ponta esquerda, balança pra cima do Verdini, chama pra dançar, mas como a Mariana bem ressaltou, o Verdini vem sendo um dos destaques dessa partida. Capitão consegue um bom bote e tira a bola pela lateral. a energia tá acabando, mas não tá faltando entrega. E quem fala um pouco sobre esse final de partida é o nosso repórter Pedro.
Final de jogo tenso, final de jogo pegado. O lance agora levantou a torcida, levantou o banco de reservas, levantou os técnicos, levantou todo mundo. Final de jogo pegado, bastante pegado, com chance de perigo.
Pois é, no momento que o Sampaio Corrêa vem aqui, o lateral ofensivo, o Janderson, bate buscando o Alexandre, sobe, Marcão de novo. Afasta agora a torcida, a zaga do Barra, e o Kevin acaba ali experiente, sofrendo uma falta tática, né? Sofreu a carga nas costas, desabou, até pro Barra dar uma respirada nesse momento, porque o Sampaio ameaçava uma blitz, né, nesse finzinho de segundo tempo. E agora a bola é do zagueiro Verdini, que faz a reposição direta buscando o Catatau. Catatau consegue desviar bem para o Jobinho, veloz Jobinho, envolvente pela ponta direita, faz o cruzamento. A bola é cortada pela zaga do Sampaio, que afasta o perigo. E agora o juizão, o Alexandre pediu falta ali, mas o juizão mandou seguir. A bola é do Barra de novo, que vem pro abafa. Agora uma confusão ali no meio de campo. Vamos aproveitar para confirmar quantos minutos de acréscimo tem aí. Já tem a confirmação, Pedro?
Atenção, 3 minutos de acréscimo para esse segundo tempo acabar, para sair um gol na partida. Será que sai? Será que termina no 0-0? 3 minutos até o fim da partida.
Pois é, Pedro, finzinho de jogo, pouco menos de 3 minutos para acabar, para terminar. No momento que teve uma confusão, né? Foi uma falta sem bola ali, Davi. Você sabe explicar pra gente o que aconteceu?
É, foi um lance bem rápido. Os jogadores se enroscaram nas pernas ali. O Alexandre, outro jogador do Barra ali. Acho que foi até um lance até normal, mas como os jogadores ficaram no chão até pedindo falta ali um do outro, né? Acabou tendo essa pequena confusão no final do jogo.
Falta na metade do campo. O Valner vai ali, até por estar acabando, ele vai lançar a bola na área pro tudo ou nada. Fatiou a bola, subiu, quem é que sobe? Afasta a bola, sobrou, mas tira a bola, fica ainda com o volante Léo Garcia, mas que acaba sendo desarmado. E agora quem vem é a equipe do Sampaio pro contra-ataque. Mas acabou rifando, sem direção, a bola é de novo do Barra com o Valney. Bom passe pro lateral, o Catatau invadiu a área, mas tira de qualquer jeito ali. O Marquinho, que acabou entrando no segundo tempo, camisa 19, e concede o lateral ofensivo para a equipe do Barra. Quem vem para bater é o lateral Igor Salles. Tá no abafa a equipe do Barra ali, hein, Mariana?
Barra fazendo uma excelente pressão agora no final do jogo, tentando buscar esse gol, tentando sair daqui, né? Ele que é o mandante com os 3 pontos. Contando ali um pouco com o Jobinho, que tem aparecido bastante, tem melhorado a sua participação no jogo. E outra falta ali pro Barra.
Outra falta na intermediária ali pro Barra. Teve um lance polêmico ali, né? Um pedido de pênalti ali pela torcida. Como é que foi? Qual é a curiosidade aí, Pedro? Conta pra gente.
Olha, o 0-0 pode ser ruim, mas a torcida carioca é sempre um espetáculo. Estão pedindo VAR aqui na arquibancada, pedindo VAR pra esse lance polêmico. Os jogadores vieram até o quarto árbitro aqui pra reclamar. Cadê o VAR, seu juiz? Cadê o VAR?
Pois é, o VAR já caiu na moda do amante do futebol. Mas infelizmente, apesar de estarmos num campeonato muito charmoso e um estádio bem aconchegante, ainda não chegou a tecnologia aqui do VAR. E por enquanto fica apenas na piada mesmo dos torcedores presentes, no momento que o Valney, número 7 do Barra, vai ali para a cobrança na intermediária, vai botar a bola na área, que pode ser o último lance do jogo. Não é mesmo, Davi?
É isso aí, mais uma bola na área, né? Pode ser a última. O jogo foi resumido a isso, muitas bolas na era, bolas na área que acabaram rendendo as melhores chances de perigo do jogo. Então vamos aí pro tudo ou nada.
É, rapaz, vai ser um Deus nos acuda. Você, torcedor do Sampaio, faz a sua fezinha aí, pede para que essa bola seja cortada. E você, torcedor do Barra, torce pro Valne acertar o pé na cabeça de alguém. No momento que o Valne vem, alça a bola, quem é que sobe? Afasta a zaga. Não, quem foi o atacante mesmo. Foi o Pituca. O Pituca, ó. Foi o Catatau, e acabou testando por cima, sem perigo para o goleirão George, que vai fazer a reposição sem muita. No momento que aponta o centro de campo, o juizão Daniel, fim de papo em Madureira, 0 Barra da Tijuca, 0 Sampaio Corrêa. Um jogo com muitas emoções, mas que acabou o 0-0 não saindo do placar, não é mesmo?
Esse 0-0 aí acaba mais atrapalhando do que ajudando as duas equipes, né? Eles que estavam tentando brigar aí pela colocação melhor no grupo nesse segundo turno. Dependendo de como ficar aí os resultados dos outros times que aconteceram agora aí simultaneamente, pode piorar um pouco até a colocação desses dois times nos seus grupos. O Barra que agora vai a 8 pontos com esse empate, o Sampaio vai a 7. Eles que estão tentando aí buscar, né? A classificação geral também vai ficar um pouco mais complicado para eles. E é mais um 0-0 no confronto, né? O quarto empate desse confronto aqui, que historicamente dá mais empate do que vitória de qualquer time.
O Barra começou um pouco melhor esse segundo tempo, mas conforme o jogo foi se encaminhando para o fim, depois da parada técnica, os dois times parece que aceitaram, um pouco por causa do calor também, os dois times foram cansando, e parece que o empate seria o melhor resultado para os dois times, de acordo com o desempenho deles, né?
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Pois é, um 0-0 que acabou não agradando ninguém, nem a gregos, nem a troianos. A torcida aqui ficou um pouco insatisfeita com o placar. A torcida é um pouco dividida, né? Porque, como a gente bem ressaltou, o mandante é o Barra da Tijuca, mas como não possui estádio para mandar seus jogos, ele acaba mandando aqui na sede do Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. A torcida, pouco mais de 100 pessoas que compareceram aqui, bem dividida a torcida para o Sampaio e para o Barra. As duas partes da torcida saíram bem satisfeitas com o placar, mas se empolgaram porque realmente foi um jogo bastante dinâmico, mas como o Davi bem ressaltou, que deixou as equipes ali um pouco empecadas ali na intermediária da tabela, não avançaram muito para as primeiras posições. E o nosso repórter Pedro falou com o Jobinho, né? Jobinho que entrou ali cheio, ensaboado ali no segundo tempo, cheio de perna. A gente vai falar ali o que o Jobinho falou aí nesse final de partida. Fala com, é com você, Pedro.
Estou aqui com o Jobinho, que entrou agora no segundo tempo na equipe do Barra. O que faltou para a equipe vencer aí, sair com resultado positivo?
Nós trabalhamos bastante, somos que a gente vem treinando durante a semana. Eu acho que faltou só o gol, cara. Só o gol, a gente criou bastante, trabalhou bem a bola, fez o que o técnico pediu, mas felizmente a bola não quis entrar hoje.
Maravilha, ouvimos aí o Jobinho. A gente vê a movimentação do nosso repórter Pedro. Já ele vai falar também com o jogador do Sampaio pra gente ver os dois lados da história. Mas no bate-bola aqui, Davi, se você pudesse eleger o nome do jogo.
Acho que nesse momento, principalmente após esse segundo tempo, vai ficar na conta do Jorge aí, o goleiro do Sampaio Corrêa, que foi o principal responsável por esse 0-0 que a gente observou, né? Que foi o oitavo jogo com o mandante aqui do Barra no Conselheiro Galvão, o quarto empate. Então não tem sido um lugar que o Barra costuma se impor muito, sai com as vitórias, e o melhor do jogo vai pro Jorge. Acho que talvez o time do Sampaio, dá para destacar também a boa partida do Júnior Araújo e do Sorriso, só que eles acabaram saindo no meio do jogo, né? Então, algo que eu não entendi muito bem, essas substituições. O Luan Lúcio fez uma boa partida, também saiu. Então, o time, de alguma forma, acabou se baseando no Jorge, né? Para segurar o ímpeto do time do Barra da Tijuca, que jogou todo muito bem no conjunto, né? Tanto que fez só uma alteração. Eu acho que saiu realmente o principal jogador, que estava mais desconectado do time, que é o Eric Foca, que acabou não conseguindo ser bem servido. Mas, no geral, o time estava funcionando bem, ganhando a batalha no meio de campo. O Kevin, o Valnei, o Catatoque foi o melhor em campo do Barra. Talvez tivesse feito gol, a gente estaria falando aqui que ele foi o melhor em campo, né? Só que como o Jorge parou o ataque do time do Barra, o Jorge leva o melhor em campo aqui no Conselheiro Galvão.
Já ouvimos o Jobinho pela equipe do Barra da Tijuca, agora a gente volta com o nosso repórter Pedro em cima do lance agora para conversar com o volante Maicon Douglas da equipe de Sampaio. E aí, Pedro, como é que está sendo essa visão do Maicon pós-jogo?
Agora com o Maicon Douglas da equipe de Sampaio. Maicon, de que forma esse 0-0 aí impacta nos objetivos do Sampaio para o campeonato?
Bom, eu tinha que saber que esse é um jogo muito difícil, né? O time deles está numa crescente nesse segundo turno. O campo não ajuda muito, tá dificultando a gente trabalhar a bola, você vê que é um jogo de muito contato. E a gente botou na cabeça, a gente veio para ganhar o jogo. Mas se não ganhasse, a gente não podia perder o jogo. O empate seria muito importante, um ponto aqui. E a gente vai para casa descansar, trabalhar, quarta-feira a gente tem um jogo importante em casa também.
Maravilha, ouvimos aí o Maicon Douglas. Davi, agora prosseguimento da competição. A gente acabou ficando num 0-0 aqui que a gente até não queria, apesar de ter sido uma partida bastante emocionante. Quais são as pretensões das equipes? Quem que elas encaram? O que Sampaio Corrêa e Barra da Tijuca podem esperar? O que o torcedor do Barra da Tijuca e o torcedor do Sampaio Corrêa pode esperar para o decorrer dessa competição, Davi?
É isso aí, Gaspar. O Sampaio Correia vai voltar agora para jogar em casa, lá em Saquarema, no estádio Lourivaldão. Vai enfrentar o Serra Macaense em casa na quarta-feira, dia 4 de setembro, aí 3 horas da tarde, né? Depois desse primeiro empate aqui até agora no Taça Corcovado, ele que vinha de 2 vitórias em cima do Tigres por 3-0 e do Itaboraí por 2-1, após ser eliminado na Copa Rio, como a gente já chegou a destacar aqui no meio da transmissão, né? A Copa Rio que acabou nessa quarta passada, o Sampaio caiu na semifinal para a Portuguesa e o Bom Sucesso acabou vencendo a Portuguesa na final, na quarta-feira passada, jogo no Engenhão. Antes de ser eliminado, o Sampaio estava dividindo a atenção, então perdeu os primeiros jogos para o Friburguense e para o Bom Sucesso, né? Então agora volta para jogar em casa e a gente espera talvez que o time se reabilite, né? Porque o empate fora de casa não é tão ruim assim. Um time que está se mantendo constante, o segredo é ganhar tudo em casa e tentar arrumar alguns pontos jogando fora, jogando aí nos domínios adversários. Já o Barra da Tijuca, na sexta rodada, vai enfrentar o Goitacaz jogando no Ari de Oliveira, quarta-feira, mesmo dia 4 de setembro, mesmo às 3 horas da tarde, né, jogo simultâneo. Vai tentar se reabilitar e reencontrar o caminho das vitórias, né, porque vinha de 2 sobre o Gonçalense e sobre o América por 4-2, depois tem empatado com o Audax em 0-0 e perdido com o São Gonçalo por 1-0, vai voltar a jogar fora de casa e se mantiver esse jogo dominante que fez aqui fora de casa, talvez possa até sair com a vitória.
Pois é, olhar sempre muito clínico o nosso comentarista Davi. E agora as equipes basicamente quase todas foram pro vestiário, mas o nosso repórter Pedro conseguiu falar com um dos destaques da equipe do Barra, ainda camisa número 10, Kevin. Vai daí, Pedro.
O Barra vinha em uma sequência boa, até você mesmo, uma sequência individual também muito boa, fez gols, 3 gols na última rodada. O que faltou para sair do 0-0 no jogo de hoje?
Cara, nesse momento é até difícil falar pela partida que a gente fez, a atuação que a gente teve aí. É até difícil falar, mas foi um bom jogo, um jogo muito truncado. O campo também não está em melhores condições e ficou aquele jogo de perde e ganho. A gente conseguiu impor o nosso ritmo. Infelizmente a bola não entrou, mas é coisa do futebol. Agora a gente ouviu o professor durante a semana para poder acertar e no próximo jogo aí vir mais forte.
Tá aí o Kevin lamentando, destacando, né, o domínio que a equipe do Barra teve sobre a maior parte da partida, mas acabou não traduzindo isso em gols, né, Mariana? Você também viu de forma parecida o transcorrer dessa partida?
Em vários momentos da partida, o Barra se mostrava superior ao Sampaio, até na questão de chances claras de gols, né? O goleiro do Sampaio, muito bem na partida, defendeu ali umas 2-3 bolas, fazendo difíceis defesas ali, principalmente do Catatau, e segurando principalmente o empate. Então, como um dos principais jogadores do Sampaio foi o goleiro, isso mostra um pouco da efetividade do Barra.
Pois é, Mariana, por você pegando o gancho aqui, o nosso repórter sempre atento, Pedro, sempre atento nos destaques da partida, foi conversar justamente com o goleiro do Sampaio, o Jorge, e também traçou um panorama dessa partida. Pedro, vai daí, cara.
Agora com o Jorge, o goleiro da equipe do Sampaio. Conseguiu não ser vazado, a defesa foi bem agora nesse jogo, mas era o que vocês queriam? Vieram para buscar o empate ou você acha que foi correndo o golzinho para pegar a vitória?
A gente veio com o intuito de vencer, a gente sabia que seria um jogo difícil. O campo também apresenta condições bem que dificultam o jogo, que a gente gosta de jogar com a bola no chão, sair jogando. A gente veio para vencer, mas tem que ter tranquilidade também, que o Barra é uma grande equipe. Eles também tiveram os momentos dele, a gente teve os nossos. E o resultado, o empate não é o que queria, mas a gente sai de bom tamanho devido aos fatores da partida.
Perceber aqui pelas declarações dos jogadores ao fim da partida é o que os técnicos falaram já desde o início do primeiro tempo, né? Gramado muito ruim, dificultou muito a partida, dificultou muito a troca de passes, o jogo foi truncado, o jogo em certos momentos foi feio, e a partida não saiu do 0-0. É um resultado que atrapalha o objetivo de ambas as equipes, né? O Barra vinha numa sequência muito boa, parou agora no jogo em que era mandante, em que jogava dentro de casa. E a equipe do Sampaio Correia volta a pensar ali já na parte de baixo da tabela, da classificação geral, olhando para os E3.
Pois é, tá aí a análise precisa do nosso repórter Pedro. Mariana, eu vou perguntar para você, porque eu perguntei um pouco antes para o Davi, se você pudesse escolher um destaque, o cara que foi literalmente o cara da partida, quem você escolheria e por quê?
Ah, eu acho que, se não o um dos principais destaques, foi o goleiro do Sampaio Correia. Ele fez ali umas 2-3 defesas bem difíceis e foi realmente o que segurou o placar. Então eu acho que ele foi o principal nome do jogo por ter sido decisivo na partida.
Maravilha, Mariana. E Davi, A gente tá acabando nossa transmissão por aqui, mas tem muito mais na grade da Rádio Ativo, né? Conta mais pra gente, o que tem aí nessa semana?
É isso aí, Gaspar. O ouvinte aqui conferiu com a gente a quinta rodada da Taça Corcovado, aqui o segundo turno da Série B1. A gente acabou de transmitir aqui no Conselheiro Galvão, Barra da Tijuca e Sampaio Corrêa. A gente volta na quarta-feira agora, vou começar as rodadas de meio de semana, né? Então na sexta rodada a gente já tá de volta lá em Bangu, Zona Oeste. A gente vai transmitir o jogo entre Audax e Friburguense. Então se tava quente aqui em Madureira, quarta-feira certamente vai estar mais quente ainda lá em Bangu, mas estaremos presentes para esse jogo.
Maravilha, a nossa equipe sempre atenta ao lance, sempre atenta em todas as partidas, sempre presente. E bom, a gente vai encerrando aqui a nossa transmissão. Queria agradecer também a parceria, né, da nossa rádio Áudio Ativo com a Ferj, a Sérgio, nesse projeto bastante bacana aqui que a gente vem se esforçando para trazer o melhor conteúdo para você, ouvinte da Áudio Ativo. E também, claro, agradecer a nossa equipe toda, desde os produtores Leonardo Couto e Lorena Amaro, os nossos comentaristas sempre em cima do lance, Davi e Mariana, e o nosso repórter que trabalhou bastante hoje, o Pedro, e foi um destaque aí também na nossa transmissão. Queria dar uma boa tarde aí pra vocês e fiquem ligados no resto da programação que ainda tem muito mais Áudio Ativo hoje. Boa tarde.
Série B1 na Áudio Ativo. Uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Áudio Ativo. Sua rádio, seu portal.